Senhor presidente, senhores senadores, finalmente, depois de 5 anos de adotado o modelo de partilha, de mudado o marco regulatório anterior da exploração do petróleo no Brasil, que era o modelo de concessão, foi realizado o primeiro leilão do pré-sal. O leilão para se extrair petróleo de uma reserva cujo volume seria equivalente ao total das reservas comprovadas no Brasil até hoje. O leilão do campo de Libra do pré-sal, que se situa essa reserva no fundo do mar a 6, 7, 8 mil quilômetros. Quilômetros, melhor dizendo. Terá sido um furo n'água, senhor presidente? Será que a expressão furo n'água se aplica ao resultado desse leilão? Eu entendo que sim, infelizmente. Furo n'água porque o governo, quando anunciou a licitação do campo de Libra, lembram-se todos, previa que 40 grandes empresas participariam do certame. Previa o governo uma disputa a tapas pelas grandes empresas dessa que é uma reserva imensa de petróleo e de bom petróleo. Acontece que na fase de inscrição, quando começa o processo, obviamente dito, de manifestação de interesse das empresas pela licitação, das 40 esperadas pelo governo, apenas 11 se apresentaram. Me lembro dos comentários aqui no Senado dessa frustração. 40 empresas, 11 se apresentaram apenas. E hoje, algumas horas atrás, apenas um consórcio efetivamente participou do leilão. Então nós saímos uma expectativa de 40 empresas para chegar como resultado final a um único consórcio.
Parece que o ministro de Energia sabia.
Segundo?
Parece que o ministro de Minas e Energia sabia. Ele disse mesmo um só.
Isto. Me lembra o senador Pedro Simão que o ministro de Minas e Energia, nesta determinação férrea de fazer o leilão a qualquer preço, custe o que custar, paguem o que pagarem, nós faremos o leilão, disse o ministro de Minas e Energia, que ainda que apareça um único consórcio, nós faremos o leilão. Foi o que aconteceu. Aconteceu infelizmente. Infelizmente por quê? Porque o critério de julgamento do vencedor seria o volume de óleo a ser entregue pelo consórcio vencedor à União. Qual é o percentual do volume produzido a ser entregue para a União? O governo estabeleceu esse patamar em 41,65% do total do volume de petróleo, da produção de petróleo a ser entregue pela União. E qual foi a proposta deste único consórcio vencedor? Foi esse patamar mínimo de 41,65%. Ora, é um furo n'água. E não é possível, não vamos culpar o presidente Barack Obama, que está ali nos Estados Unidos envolvido com outras questões. E nem tem ele a ingerência que se supõe para dizer que uma determinada empresa participe ou não participe de licitação pelo mundo afora. As empresas não entraram porque o negócio era nebuloso. Bem que tentaram. Houve uma tentativa, aliás, noticiada pela imprensa, da formação de um consórcio envolvendo a Shell, uma empresa indiana, a ONGC, e uma empresa francesa, a Total. Este consórcio tentou se viabilizar até os últimos momentos, mas infelizmente não conseguiu ficar de pé. E a Shell brasileira e a Total acabaram participando do consórcio liderado pela Petrobras. Com isso, o grau de concorrência ficou lá embaixo, no chão, tão baixo quanto o pré-sal. O senador Pedro Simon se indagava, e indagava todos nós, o que justificaria essa pressa? O que justificaria essa pressa quando o próprio ex-presidente da Petrobras, Gabriele, advertia para os riscos de se fazer o leilão nas condições em que ficava evidente o pouco interesse das empresas? Eu tenho para mim, senador Pedro Simon, que o interesse do governo não é a produção do petróleo. O interesse do governo é a produção de superávit primário. O que o governo precisava desesperadamente não é de uma plataforma eleitoral para a reeleição da presidente Dilma. Esse governo tem imaginação suficiente para encontrar aos montes. Precisava dos 15 bilhões de reais nos cofres da União, pago a título de bônus de assinatura do consórcio vencedor, pelo consórcio vencedor, para poder ostentar um superávit primário, digamos, menos ruim. Esse era o interesse do governo, o interesse de curto prazo, como tem sido, aliás, a marca dessa gestão. Interesse de curto prazo. Agora, nos perguntamos por que não houve o interesse que se esperava das empresas. Eu tenho para mim, meu caro senador Pedro Simon, que essa história da espionagem ainda precisa ser demonstrada, e aí nós temos uma comissão de inquérito presidida pela nossa querida senadora Vanessa Graziottin. Mas eu não creio muito nessa história, não. Nós tivemos aqui, na Comissão de Assuntos Econômicos, a presença da presidente da Agência Nacional de Petróleo, a doutora Magda Chambriard, que me causou uma excelente impressão. E ela demonstrou, de uma maneira muito singela, que os dados que são necessários para que uma empresa, qualquer que seja ela, forme o seu juízo sobre a viabilidade de uma exploração, são dados disponíveis. A Agência Nacional do Petróleo, aliás, tem todo o interesse em que eles sejam divulgados ao máximo, exatamente para suscitar interesse de empresas na exploração do petróleo brasileiro. Ela disse que qualquer um pode ter acesso pela internet à base de dados e, se quiser, dados complementares àquele que é oferecido ao público sem nenhuma restrição, tem que pagar uma quantia mínima, não é? E obter esses dados. Não precisava uma empresa americana contratar um espião para vir catar aqui os dados que ela poderia obter legitimamente e depois ficar nas mãos, dispor de um material que ela não poderia utilizar. Não acredito. Eu penso que há um problema sério, houve um problema sério na mudança das regras. Das regras que regiam a participação de empresas públicas ou privadas na exploração do petróleo brasileiro. A regra, o modelo de concessão. Exatamente o modelo de concessão que permitiu que o presidente Lula, no dia 21 de abril de 2006, na inauguração da plataforma P50, pudesse mergulhar as mãos no petróleo e repetir o gesto de Getúlio Vargas, em 1952, anunciando que o Brasil estava às portas da autossuficiência de petróleo. 2006, plataforma P50, petróleo produzido mediante aplicação das regras de concessão. Mas bastou que fosse anunciada a descoberta pelo corpo técnico magnífico, extraordinário da Petrobras, a reserva do pré-sal, para que o governo mudasse as regras do jogo. E o resultado, em 2007, e o resultado é que transcorreu esse tempo todo sem que houvesse um único leilão. Uma mudança das regras do jogo em que nós estávamos ganhando. E o resultado é a incerteza. E dinheiro de empresa forte não entra num cenário de incerteza. É preciso um mínimo de clareza no funcionamento das regras para que uma empresa de grande porte possa entrar. E aí começam as dúvidas. Terá a Petrobras efetivamente condições de bancar a participação dela de 30% no empreendimento? Uma empresa que, segundo o relatório da Merrill Lynch, hoje está entre as empresas mais endividadas do mundo, uma empresa que perdeu o valor patrimonial de cerca de 30% desde o anúncio do pré-sal? Não é porque a Petrobras tenha um corpo técnico ruim, pelo contrário. São pessoas que se dedicam à empresa, são patriotas, gente competente, detentora de um acervo de conhecimentos invejável, que faz inveja ao mundo. É que a Petrobras hoje se transformou num instrumento de política econômica. O governo compra... A Petrobras é obrigada pelo governo a comprar gasolina por um preço no exterior e vendê-la por um preço menor no mercado interno. Qual é a empresa que aguenta um negócio desse? Não é à toa que a Petrobras se endividou. A dívida da Petrobras nesse período passa de cerca de 50 bilhões de dólares para 180 bilhões de dólares e há dúvida quanto à sua capacidade efetiva de bancar, de participar com os 30% exigido, mínimo exigido pelas novas regras. Há um outro complicador, que é a criação de uma empresa estatal, que foi aprovada, cuja criação foi aprovada no bojo da mudança do modelo, que é a PPSA. Uma estatal que é uma espécie de bedel nomeada pelo governo federal para tomar conta do empreendimento. Ela é que vai supervisionar a exploração do petróleo que é extraído da camada pré-sal. Essa empresa, senhores senadores, ela não põe um tostão no negócio, mas tem um peso de 50% do capital votante da empresa exploradora do petróleo. E tem poder de veto. Ela pode decidir sobre a profundidade do poço, a rotação por minuto da sonda que for contratada, se a broca vai ser de diamante ou de aço. É o relatório de um ex-diretor da Petrobras, ouvido pelo jornal Valor Econômico. Uma empresa que tem poder de veto com capacidade de decisão sobre essas minúcias técnicas. Como vai se comportar essa empresa? Como vai ser constituída? Será que vai ser constituída por pessoas de saber inequívoco, de capacidade técnica inquestionável, ou vai ser ocupada a sua direção por companheiros políticos? E há outras incógnitas. Será que nós vamos ter a nossa indústria, que ficou tanto tempo sem encomendas, terá condições efetivamente de produzir os equipamentos necessários para atender ao componente nacional mínimo exigido pelas novas regras? Não sei. Não é? Enfim, são questões que ficaram no ar e que seguramente criar um horizonte de pouca previsibilidade e o resultado foi esse que se viu. De 40 empresas anunciadas, o número caiu para 11 e, finalmente, um único consórcio se apresentou e acabou arrematando pelo percentual mínimo de óleo lucro oferecido pela União. Eu espero, senhor presidente, que as coisas deem certo. Eu não tenho por que pensar o contrário, desejar o contrário. Mas, pelo jeito que as coisas vão, eu tenho para mim que nós corremos um sério risco, como disse no início desse meu pronunciamento, de estarmos diante de um furo na água. Muito obrigado.